Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins.
Boa tarde, professor Carlos, e a todos os colegas. O meu nome é Graciete Santos, sou interna do 4º ano na USF Mãe d'Água, o LS Amadora Sintra, e gostaria de propor um episódio acerca da nova vacina contra o vírus sincicial respiratório. Qual a evidência científica por trás da recomendação, para quem, como e quando? E já agora, qual a posição do GRESP? Muito obrigada por tudo o que faz pela Medicina Geral e Familiar. Há uma era pré e uma era pós, professor Carlos Martins, pelo que gostaria de lhe prestar esta pequena homenagem. Ah, e já agora, o livro que estou a ler é o Lições de Química, de Bonnie Garmus. Recomendo. Uma ótima semana para todos. Obrigada.
Muito obrigado, Graciete, pela gentileza das suas palavras. Gentis, mas sinceramente exageradas. E muito obrigado também pelas suas sugestões. Sobre a sugestão de leitura, vou deixar mais para o final deste episódio o meu comentário. Em relação à vacina contra o vírus sincicial respiratório, essa é uma sugestão mesmo muito pertinente no momento atual. Vamos então a isso. Como os colegas sabem, o vírus sincicial respiratório é um agente patogénico relevante, quer em adultos, quer em crianças. A maioria dos doentes apresenta uma doença clinicamente ligeira, moderada, no fundo é uma causa comum do resfriado, da dita constipação, e provoca a maior parte das vezes infecções ligeiras do trato respiratório superior. Contudo, alguns doentes podem desenvolver doença grave, por exemplo, infecções do trato respiratório inferior, pneumonia, insuficiência respiratória. É particularmente preocupante esta infecção no caso de pessoas idosas com comorbilidades, por exemplo, pessoas com doença cardíaca ou doença pulmonar subjacente, doentes imunocomprometidos. Existem mesmo estudos que demonstram que a infecção pelo vírus sincicial respiratório é uma das principais causas de descompensação de doenças crónicas respiratórias, como a DPOC ou da asma, e também de doenças crónicas cardíacas, como por exemplo a insuficiência cardíaca. É também uma infecção particularmente preocupante nos bebés. De um ponto de vista de tratamento, normalmente o tratamento é um tratamento de suporte para alívio dos sintomas que acompanham esta infecção. Apenas no caso de doentes imunocomprometidos, está recomendado o possível uso de antivirais, como a ribavirina ou a administração de imunoglobulina intravenosa. No futuro, talvez venhamos a ter aqui tratamentos antivirais específicos, mas ainda não chegamos a esse ponto. Ora, como não dispomos de um tratamento específico para combater esta infecção, é realmente pertinente a existência de vacina que proteja as pessoas, particularmente os mais vulneráveis, em relação a esta infecção. Desde 2023, estão disponíveis duas vacinas que visam proteger as pessoas em relação à infecção pelo vírus sincicial respiratório. Uma é uma vacina adjuvada e a outra não adjuvada. São vacinas que, no presente, se recomenda sejam administradas em dose única. Se será ou não necessária uma dose de reforço é algo que ainda está sob investigação. Estas vacinas foram aprovadas quer pelo FDA nos Estados Unidos, quer na União Europeia, pela EMEA, para serem administradas a pessoas com 60 ou mais anos de idade, em particular se forem pessoas com essa idade e que tenham comorbilidades, que as coloquem em risco acrescido da doença grave. Ou seja, pessoas com 60 ou mais anos de idade, com doenças crónicas, cardíacas ou respiratórias, imunocomprometidas, ou pessoas que vivam em comunidade, por exemplo, num lar. A vacina sem adjuvante também está aprovada para ser administrada em mulheres grávidas para prevenir a infecção no bebê. Uma das questões que se coloca é, então, se temos duas vacinas, faz sentido preferir uma em relação à outra? Para a maioria dos pacientes, a escolha da vacina é determinada pela disponibilidade. Não existem dados que apoiem a utilização de uma vacina em detrimento da outra. No entanto, para os doentes imunocomprometidos, pode haver um benefício teórico na utilização da vacina com adjuvante. Porquê? Porque estes doentes têm, em geral, uma pior resposta à vacinação e as vacinas com adjuvante são mais imunogénicas. Em termos de custo, para os nossos pacientes, estas vacinas ainda não são comparticipadas e o preço é idêntico. Uma custa 198,5 euros e a outra custa 197,5 euros. Sempre que falamos de vacinas novas, uma das questões mais importantes que se coloca é relativa à eficácia e segurança. Então, o que nos diz a evidência científica em relação à eficácia e segurança destas vacinas? Em relação à vacina adjuvada, num ensaio clínico randomizado que envolveu um total de 24.966 participantes aleatorizados em dois grupos, o grupo de intervenção recebeu uma dose da vacina adjuvada, o grupo controle recebeu uma dose de placebo e a eficácia foi de quase 83% em relação à proteção de infecção sintomática por vírus sincicial respiratório durante a primeira época sazonal após a vacinação. Verificaram-se 7 casos no grupo da vacina versus 40 casos no grupo placebo. Em relação à proteção de doença grave, a proteção foi superior, 94%. Já dispomos de dados relativos a uma segunda época sazonal após a vacinação, e os dados revelam que ainda se verifica uma redução da doença sintomática, mas a eficácia da vacina diminuiu dos 83% na primeira época após a vacina para 56,1% na segunda época. Há aqui uma diminuição com o passar do tempo da eficácia. Em geral, a vacinação foi bem tolerada, a maioria das reações adversas foram autolimitadas e incluíram dor no local da injeção, aquelas reações comuns com as vacinas, alguma possibilidade de dor de cabeça, mialgias, alguma fadiga. Para os que receberam a vacina, houve uma incidência ligeiramente mais elevada de fibrilação auricular quando comparados com o grupo controle. Dois pacientes desenvolveram encefalomielite disseminada aguda após receberem as vacinas contra influenza e vírus sincicial respiratório ao mesmo tempo, e não se sabe se uma ou ambas as vacinas foram a causa. Há aqui ainda algum papel relevante de farmacovigilância a realizar nos próximos anos. Em relação à eficácia da vacina não adjuvada, num ensaio clínico que envolveu mais de 37 mil participantes, a vacinação demonstrou uma eficácia de quase 67% em relação à infecção do trato respiratório inferior, com dois ou mais sintomas, e uma eficácia de 86% em relação à infecção do trato respiratório inferior, com três ou mais sintomas, ou seja, a doença mais grave. Também aqui, na segunda época sazonal após a recepção da vacina, a eficácia diminuiu para 48,9% e 78,6%, respectivamente. Quer na vacina com adjuvante, quer nos ensaios clínicos da vacina sem adjuvante realizados até à data, registou-se um caso de síndrome de Guillain-Barré em qualquer uma das vacinas. Mais uma vez, não é claro se existe uma relação entre a vacina e esses casos, pois é normal a incidência de síndrome de Guillain-Barré ser superior nestes grupos etários. Contudo, mais uma vez, este é um dos aspectos que as equipas de farmacovigilância estão a acompanhar. A vacina não adjuvada também foi estudada então em grávidas e administrada entre as 24 e as 36 semanas de gestação e demonstrou ser eficaz ao diminuir a necessidade de recurso ao médico em bebés até aos 6 meses de idade por infecções de trato respiratório por vírus sincicial respiratório. Então, em jeito de resumo e com um sentido prático, podemos afirmar que as vacinas são eficazes, sobretudo na proteção da doença grave, em caso de infecção por vírus sincicial respiratório, e que essa eficácia, embora não seja de 100%, se mantém pelo menos por duas épocas sazonais, embora com uma ligeira diminuição. Recordo que a época sazonal desta infecção decorre entre outubro até finais de março, princípio de abril, isto no hemisfério norte. E aqui temos algumas questões em aberto. Não sabemos se vai ser necessária uma dose de reforço ao fim de algum tempo. Teremos que aguardar pela continuidade dos estudos nas épocas sazonais que aí vêm para perceber se existe essa necessidade ou não. Podemos também afirmar que a vacina pode proteger os recém-nascidos das complicações desta infecção se administrada nas grávidas, e aqui as recomendações atuais vão no sentido de se administrar esta vacina entre as 32 e as 37 semanas de gravidez. Mais uma vez, recordo, no hemisfério norte, a vacinação deve ocorrer de setembro a janeiro para que os vacinados estejam protegidos durante a época sazonal do vírus sincicial respiratório, que vai então de outubro a finais de março ou princípios de abril. De acordo com os dados que dispomos até à data, também podemos afirmar que é uma vacina segura. No presente, apesar de tudo isto, não é uma vacina acessível a muita da nossa população. Contudo, para pacientes que tenham disponibilidade financeira e, sobretudo, para aqueles com idade acima dos 60 anos, com maior risco devido às comorbilidades, devido ao facto de serem imunocomprometidos, se os quisermos proteger desta infecção e das suas eventuais complicações, fará todo o sentido administrar esta vacina. No futuro, é provável que venhamos a ter ao nosso dispor ainda outra vacina, uma vacina produzida através da tecnologia semelhante à usada na vacina COVID com RNA mensageiro. Já foi publicado um estudo no New England Journal of Medicine que revelou eficácia e segurança também desta vacina. Outra possibilidade no futuro passa pelo uso de anticorpos monoclonais, que poderão vir a ser utilizados para prevenir a infecção por este vírus em bebés. Já estão disponíveis em alguns países e já são recomendados pelo CDC. Caros colegas, com este episódio partilhamos alguns links relevantes dos estudos que revelaram a eficácia destas vacinas e segurança, e também o link das recomendações do CDC. Dado que estas vacinas são realmente muito recentes, é possível que venhamos a ter novos estudos e nova evidência científica nos próximos meses ou anos. Mas este é o ponto de situação atual. Quero mais uma vez agradecer à Graciete pela sugestão e pelo desafio que nos lançou, tão interessante. Confesso que não conheço a posição do GRESP em relação a este tópico. E em relação à sugestão de leitura que nos deixou, Graciete, é uma sugestão interessante. Eu confesso que não conheço o livro, mas já vi a série que foi produzida a partir desse livro. Uma série que está disponível na Apple TV e que é também ela muito interessante. Por isso imagino que o livro também o seja. Muito obrigado também por esta sugestão de leitura. E, colegas, façam como a Graciete. Enviem-nos um áudio com uma sugestão para o nosso podcast. Enviem pelo Instagram ou pelo Messenger do MG Familiar. E tentaremos integrar alguns dos vossos áudios em episódios futuros do podcast MG Familiar. No áudio, deixem, por favor, o vosso nome, especialidade e local de trabalho. E, por favor, não exceder os 60 segundos. Desde já. Muito obrigado e muito obrigado por estarem aí desse lado, por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio.
Assim, esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.